Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui com a gente. Hoje o tema é algo super importante para quase tudo que a gente usa de tecnologia, né? Como é que os diferentes programas ou até partes de um mesmo programa que estão rodando ali ao mesmo tempo no computador, no celular, como eles conseguem trabalhar juntos sem virar tipo uma bagunça total? É só pensar na rapidez com que a gente troca de app, sabe? Ou como um jogo super complexo consegue lidar com gráfico, física, IA, tudo junto.
É o poder da multiprogramação, né? Do paralelismo. Isso que dá essa sensação de que tudo é rápido, eficiente. Só que essa capacidade toda traz um desafio enorme, na verdade. Como é que essas tarefas paralelas, esses processos, ou threads, como eles se falam, como trocam informação? E o ponto, acho que mais crítico, como a gente evita que eles se atropelem quando precisam usar o mesmo recurso, tipo o mesmo pedaço de memória, o mesmo arquivo.
Imagina vários chefes tentando usar os mesmos ingredientes na mesma panela ao mesmo tempo. Sem uma boa coordenação, o resultado, bom, pode ser um desastre, né?
Exatamente. Essa necessidade de coordenação é a essência do que a gente chama de comunicação e sincronização entre processos. E cada vez mais entre threads, né? E entender isso, olha, não é só para quem está estudando sistemas operacionais da faculdade, não. É uma necessidade muito prática para qualquer pessoa que desenvolve software hoje em dia. A grande maioria das aplicações modernas, sabe, servidor web, aplicativo de celular, jogo, tudo usa múltiplas threads para ficar mais rápido, para responder melhor. Então, saber coordenar essas threads é, assim, fundamental para que o software funcione direito, de forma confiável. E o pior é que falha nisso geralmente não faz barulho, não dá erro na cara, é silencioso, sabe? Pode corromper dado de um jeito sutil que é um pesadelo para achar depois.
Entendi. Então, nossa missão aqui hoje é meio que desvendar esse universo. A gente vai explorar os diferentes jeitos que processos e threads têm para conversar, né? A parte da comunicação, e depois vão mergulhar fundo nos mecanismos que foram criados para garantir que essa conversa não vire uma disputa caótica pelos recursos. Essa é a parte da sincronização. Vamos analisar os problemas clássicos que aparecem, tipo as famosas condições de corrida, e as soluções bem inteligentes que foram boladas ao longo do tempo. Para fazer essa análise, a gente está usando como base uns materiais de aula, um PDF bem detalhado, e também a transcrição de um áudio do professor e mestre Renato Leite, que tratam justamente desses pontos. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. Para começar, acho bom a gente lembrar de uma diferença importante. Processos, né, eles são por padrão isolados, tipo casas separadas. O sistema operacional cria uns muros de memória para um não mexer nas coisas do outro. Isso dá segurança, estabilidade. Já as threads, que moram dentro do mesmo processo, elas são como moradores da mesma casa. Elas compartilham o mesmo espaço de memória naturalmente, variável global, dado da aplicação, tudo ali junto. Isso faz a comunicação entre elas ser bem mais fácil, bem mais rápida. Mas, como a gente vai ver, é aí que mora o perigo também, né? A fonte das complicações.
As fontes que a gente olhou mostram várias formas de processos diferentes se comunicarem. Uma que é bem intuitiva é usar arquivos. Simples, né? Um processo escreve num arquivo no disco, o outro vai lá e lê. Funciona. É persistente, mas é meio lento, porque tem que acessar o disco, né? E precisa combinar direitinho como e quando cada um vai acessar o arquivo. Outro jeito, que é vital para a rede, são os sockets. Pensa neles como tipo umas tomadas na parede, sabe? Pontos de conexão gerenciados pelo sistema operacional.
Usando protocolos como TCP/IP para conexão confiável ou UDP para coisa mais rápida, mas sem tanta garantia, os processos conseguem conversar pela rede local, pela internet.
É a base de quase tudo que é distribuído hoje, né?
Sim, servidor web, API, jogo online, tudo isso usa socket por baixo dos panos. O kernel do sistema operacional funciona como carteiro ali, né? Gerenciando o envio e recebimento das mensagens por esses sockets.
E não dá para esquecer dos pipes, os tubos. Quem usa a linha de comando no Linux, no macOS, com certeza já usou, talvez sem nem perceber. O exemplo clássico que está lá nas fontes é aquele who grep marcus sort login marcus.txt. O símbolo, a barra vertical, é o pipe. Ele pega a saída de um comando e joga direto para a entrada do próximo. O who lista quem está logado. A saída dele alimenta o grep, que filtra só as linhas com o marcus. Essa saída vai para o sort, que ordena, e no final joga o resultado para um arquivo. É um jeito bem poderoso, elegante até, de juntar programinhas simples para fazer tarefas mais complexas. O kernel que cuida disso, criando um buffer temporário na memória para essa comunicação fluir.
E aí a gente chega na forma que talvez seja a mais direta, a mais eficiente, mas também a mais delicada. A memória compartilhada. Como a gente falou, para threads do mesmo processo, isso é quase automático. Elas já estão no mesmo espaço. Mas e quando processos diferentes precisam trocar dados muito rápido? Usar arquivo ou socket pode ser meio lento, né? Tem uma sobrecarga ali.
Sim, tem um overhead do sistema operacional gerenciando tudo isso.
Exato. A solução, então, é pedir para o kernel criar uma área especial de memória que possa ser mapeada nos espaços de memória de vários processos ao mesmo tempo. As fontes descrevem os passos, né? O processo A pede para criar essa área, o kernel aloca e devolve um ID, um identificador, aí o processo A anexa essa área ao espaço de memória dele. O processo B, que ficou sabendo desse ID de algum jeito, pede para o kernel para anexar a mesma área de memória no espaço dele também. Pronto. A partir daí, os dois, A e B, podem ler e escrever naquela memória como se fosse deles, direto, super rápido.
Para a comunicação entre processos. Justamente porque, depois daquele mapeamento inicial feito pelo kernel, os acessos seguintes são diretos. Não tem um sistema operacional intermediando cada leitura, cada escrita. É muito rápido. Só que essa mesma característica, essa falta de mediação contínua do SO no acesso aos dados, é a porta de entrada para os problemas de sincronização. O kernel cria o parquinho compartilhado, digamos assim, mas ele não fica vigiando como as crianças, os processos, brincam lá dentro com os mesmos brinquedos. Esse acesso concorrente, sem coordenação aos dados compartilhados, exige disciplina, exige mecanismos explícitos de sincronização por parte de quem está programando. É aquela troca clássica, né? A gente ganha velocidade, mas assume a responsabilidade de manter a ordem.
Exato. E essa responsabilidade leva a gente direto para o coração do problema. O que acontece quando várias threads ou processos tentam ler e principalmente modificar o mesmo dado compartilhado, tipo uma variável naquela área de memória compartilhada, mais ou menos ao mesmo tempo. O exemplo do saldo bancário, que está bem detalhado nas fontes, é um clássico por um motivo, né? Ele mostra o problema de um jeito perfeito. Imagina lá, um saldo de R$100. Aí a thread A, que vai fazer um depósito, lê o saldo, 100. Quase junto, antes da A conseguir atualizar, a thread B, que vai fazer um saque, também lê o saldo, 100.
Ambas lerão o mesmo valor inicial.
Calcula o novo saldo com o depósito de 50. 100 plus 50 igual a 150. A thread B, usando aquele mesmo 100 original que ela leu, calcula o novo saldo com um saque de 30. 100 menos 30 igual a 70. Agora, as duas tentam escrever o resultado delas de volta na variável do saldo. Se a A escrever por último, o saldo fica 150. Se a B escrever por último, fica 70. E os dois estão errados. O certo, se fosse uma operação depois da outra, seria 100 plus 50 menos 30, igual a 120.
Esse cenário aí é a famosa condição de corrida, a race condition. É catastrófico. O resultado final da operação depende da ordem relativa, que é imprevisível, com que as threads são escalonadas pelo sistema operacional para executar. Uma pequena mudança no tempo, na ordem, pode levar a um resultado completamente diferente e errado. E o mais traiçoeiro disso, como as fontes ressaltam bem, é que muitas vezes o programa não quebra, não dá um erro na tela, ele só continua rodando com o dado corrompido, quietinho. Imagine o estrago num controle de estoque, numa reserva de voo, no equipamento médico. Achar e corrigir esses erros pode ser um inferno, porque eles podem só acontecer de vez em quando, dependendo da carga, do timing, difícil de reproduzir para consertar. Para evitar essas condições de corrida, a gente precisa primeiro identificar o que se chama de região crítica. Isso é o nome técnico para o pedaço do código onde o recurso compartilhado, a variável de saldo no nosso exemplo, é acessado e potencialmente modificado. O objetivo principal, então, passa a ser garantir a exclusão mútua quando se acessa essa região crítica.
Exclusão mútua. O nome já dá uma boa pista, né? É um princípio que garante que, em qualquer momento, só uma thread ou processo pode estar executando dentro da sua região crítica associada àquele recurso compartilhado específico. A analogia do banheiro de uso único que o professor menciona no áudio é ótima para isso. Só entra um por vez. Para entrar, tem que seguir um protocolo de entrada, tipo vista livre e trancar a porta.
Uhum.
Lá dentro, a pessoa está na região crítica dela. Para sair, tem o protocolo de saída, destrancar a porta. Quem chegar e encontrar o ocupado, tem que esperar. Simples assim.
E aplicando isso no exemplo do saldo. A thread A executa o protocolo de entrada, consegue acesso exclusivo à região crítica, que é o código que mexe no saldo. Ela lê o saldo, 100, soma 50, escreve o novo saldo, 150. Só aí ela executa o protocolo de saída, liberando o acesso. Agora a thread B, que talvez estivesse esperando, consegue entrar. Ela lê o saldo, que agora é 150, tá vendo? Subtrai 30, escreve o novo saldo, 120. Sai. O resultado final é 120. Correto. Consistente. Não importa mais a ordem exata em que A e B chegaram, porque o acesso para modificar o saldo foi serializado, foi um de cada vez. A exclusão mútua forçou uma ordem ali.
Certo, o princípio está claro. Mas como a gente implementa essa tranca? Esses protocolos de entrada e saída na prática. As fontes falam de algumas abordagens, começando por soluções via hardware. Quer dizer, os próprios processadores dão uma ajuda. Uma das instruções mais conhecidas para isso é a tal da instrução atômica testing set. A ideia é usar uma variável na memória compartilhada como se fosse um lock, uma trava. Ela pode estar livre, valor zero, ou false, ou ocupada, valor 1 ou true.
Isso. E a instrução test and set lock faz uma coisa muito específica e é crucial entender isso. Ela lê o valor atual da variável lock e, ao mesmo tempo, na mesma operação, define o valor de lock como ocupado, true. Tudo isso numa única tacada, indivisível, atômica. Atômica significa que nada pode interromper essa operação no meio. Nem outra thread, nem o SO. E aí, a instrução retorna para a thread o valor que a variável lock tinha antes dela ser setada para true.
Ah, e qual é a mágica disso? Como que esse retorno ajuda?
A mágica está em como você usa esse valor retornado. Uma thread que quer entrar na região crítica, ela executa test unset nessa variável lock compartilhada. Se a instrução retornar false, o que isso significa? Significa que a thread encontrou o lock livre, false, e naquele exato instante tornou-lhe ocupado, true. Ou seja, ela conseguiu a exclusão mútua. Ela pode entrar na região crítica. Agora, se a instrução retornar true, significa que outra thread já tinha pego o lock antes, ele já estava true, então a thread atual não pode entrar. Ela tem que tentar de novo. O código de entrada geralmente vira um loop, tipo while test and set lock igual a true, fica aqui esperando e tentando de novo.
Ah, fica num loop tentando pegar o cadeado.
Exato. Só quando a thread que está lá dentro sair e resetar o lock para false, é que uma das threads que está esperando vai conseguir passar pelo testing set e receber false de volta. Funções de biblioteca como Atomic Flag Testing Set, em C++, ou pthread spin lock, em POSIX, usam esse princípio por baixo.
Entendi. Parece uma solução bem direta usando hardware, mas tem outra abordagem de hardware mencionada também. Desabilitar interrupções, como essa.
Essa é ainda mais drástica. A ideia é, antes de entrar na região crítica, a thread manda o processador ignorar todo tipo de interrupção, de hardware, de timer, tudo. Como a troca de contexto entre threads geralmente acontece por causa de uma interrupção, tipo a do timer do SO, se você desabilita as interrupções, você garante que a thread atual não vai ser interrompida, não vai ser trocada por outra. Ela pode executar a região crítica dela do começo ao fim, sem interferência. Aí, quando ela sai da região crítica, ela reabilita as interrupções.
Funciona, então. Mas parece meio perigoso, não? Tipo, parar tudo?
Extremamente perigoso. E por isso as fontes corretamente apontam as desvantagens graves disso. Primeiro, paralisa a multiprogramação. Enquanto as interrupções estão desligadas, mais nada roda naquele núcleo do processador. Nenhuma outra thread, nem tarefa importante do sistema. Afeta a resposta do sistema todo. Segundo, e pior ainda, se a thread que desligou as interrupções tiver um bug, travar antes de religar, o sistema inteiro pode congelar. Já era. Por isso, essa técnica é vista como inadequada para código de aplicação normal. Só o núcleo do SO usa e com muito cuidado para proteger as próprias estruturas internas por um tempo muito, muito curto.
Ok, faz sentido. Então, test and set parece mais viável para aplicações normais. Mas aquele loop, while, test and set, lock is equal true, espera. Isso me parece meio estranho. A thread fica rodando em círculo sem fazer nada útil, só gastando processador.
Exatamente. Você pegou o ponto crucial. É um problema conhecido dessa abordagem e de outras parecidas que tentam simular isso só com software. A espera ocupada, ou busy waiting, às vezes chamam de spinning, a thread que está esperando pelo lock não fica parada passivamente. Ela continua executando ativamente, consumindo ciclo de CPU só para ficar checando o lock de novo e de novo e de novo. É como ficar apertando o botão do elevador sem parar, achando que ele vai chegar mais rápido. Não vai.
E só gasta energia.
Exato. Desperdiça tempo de processamento que outra thread podia estar usando para fazer algo útil, gasta energia, gera calor, péssimo, principalmente em celular, bateria. Isso levanta a questão óbvia. Pô, não tem um jeito mais eficiente de esperar?
Pois é, faz todo sentido. Ficar gastando CPU para nada é um desperdício total. E a resposta para essa pergunta, como as fontes mostram, veio com uma solução bem mais sofisticada proposta pelo gênio Edgar Dijkstra lá em 1965, os semáforos.
Isso mesmo. Os semáforos foram uma grande sacada conceitual para lidar com sincronização de um jeito mais eficiente, justamente para evitar a espera ocupada. Um semáforo, na essência, o que ele é? É uma variável inteira especial que não pode ser negativa e que está associada a uma fila de espera de threads. E você só pode mexer nela usando duas operações atômicas, que geralmente são implementadas como chamadas ao sistema operacional, o que garante não só a atomicidade, mas também essa capacidade de gerenciar o estado das threads, de botar para dormir e acordar. Essas operações são classicamente chamadas de down.
Ou wait, ou P, né?
Exato. Wait ou P, do holandês proberen, tentar. E a outra é up.
Ou signal, ou V.
Isso, signal ou V, de verholding, ou prementar.
Tá. E como que essas operações down e up evitam a tal da espera ocupada? Como funciona a mágica aí?
A operação down, N, onde S é o semáforo, funciona assim. Primeiro, ela checa o valor de S. Se S for maior que zero, beleza. Significa que tem recursos disponíveis ou permissões. A operação, então, diminui S, S igual a S menos 1, e a thread segue a vida. Continua executando normal. Agora, o ponto-chave. Se S já for zero, aí não tem mais recurso ou permissão disponível naquele momento. Em vez da thread entrar num loop maluco, o sistema operacional pega essa thread que chamou down e coloca ela para dormir. Bota no estado de para-blocked e enfia ela numa fila específica daquele semáforo S. Ela para de usar a CPU. Fica lá quietinha.
Ah, que alívio para a CPU.
Pois é. E a operação up faz o contrário. Ela incrementa o valor de S. S é igual a S mais 1. E aí vem a segunda parte importante. Se, depois de incrementar S, tiver alguma thread dormindo lá na fila de espera daquele semáforo, o sistema operacional acorda uma delas. Escolhe uma, pode ser a primeira que chegou, FIFO, ou outra política, e bota ela de volta no estado de pronta para executar. Essa thread que acordou vai poder então completar a operação da 1 dela, que vai decrementar o S de novo, e finalmente continuar o que ela estava fazendo.
Ah, então a Thread dorme e só acorda quando realmente precisa. E se parece bem mais civilizado, né? Bem mais eficiente do que ficar rodando em loop. E as fontes falam de tipos diferentes de semáforos, né?
Sim. Basicamente, dois tipos principais são destacados. Um, o Mutex, Mutual Exclusion Semaphore. Esse é um semáforo binário. O valor dele só pode ser 0 ou 1. Geralmente começa com 1. Ele é usado especificamente para garantir a exclusão mútua, para implementar aquele lock da região crítica. O down, antes de entrar, é tipo pegar o cadeado. Se conseguir, o valor vai para 0. O up, ao sair, é liberar o cadeado. O valor volta para 1 e, se tiver alguém esperando, acorda. 2. O semáforo contador, counting semaphore. Esse pode ter qualquer valor inteiro não negativo. Ele começa com o valor N, que representa quantos recursos daquele tipo estão disponíveis. Por exemplo, se você tem, sei lá, 3 impressoras iguais no sistema, pode usar um semáforo contador iniciado com 3. Cada thread que quer usar uma impressora faz down. As 3 primeiras conseguem, o semáforo vai para 2, 1, 0. A 4ª thread que tentar fazer down vai ser bloqueada, vai dormir. Quando uma thread termina de usar a impressora, ela faz o up e isso incrementa o semáforo para 1, no exemplo, e permite que o SO acorde uma das threads que estava esperando para usar a impressora.
Então, o que tudo isso significa na prática? Que os semáforos dão para a gente um mecanismo poderoso e bem mais eficiente para a sincronização. Eles resolvem o problema da espera ocupada, porque integram a espera com o escalonador do SO. A thread dorme, a CPU fica livre para outras coisas. Mas imagino que usar semáforos direito ainda deve exigir um certo cuidado, né? Não deve ser tão simples assim.
Com certeza. Semáforos são poderosos, mas também são meio primitivos de baixo nível. É fácil errar. Esquecer de chamar up depois de um down, xi. O recurso pode ficar bloqueado para sempre. Chamar up sem ter feito down pode bagunçar toda a lógica de controle. Usar vários semáforos juntos de forma errada, aí você pode cair em problemas mais complexos como o deadlock, que você mencionou que a gente ia falar depois.
Ah, o deadlock!
Pois é. Essa complexidade toda no uso correto dos semáforos acabou levando ao desenvolvimento de mecanismos de sincronização de nível um pouco mais alto.
E um desses mecanismos de nível mais alto, que as fontes mencionam brevemente, são os monitores. O que eles têm de diferente?
Os monitores, que foram propostos lá nos anos 70 pelo Per Brinch Hansen e pelo CAE Hoare, são uma abordagem mais estruturada, mais segura. A ideia é, em vez de você sair espalhando chamadas down e up pelo código, um monitor é uma construção da própria linguagem de programação, ou de bibliotecas padrão. Ele encapsula os dados compartilhados junto com os procedimentos, os métodos, que operam nesses dados. Tudo num pacote só. E a grande vantagem é, o compilador ou o ambiente de execução da linguagem garante automaticamente a exclusão mútua para todos os procedimentos que estão definidos dentro do monitor. O programador só precisa declarar, olha, esse conjunto aqui de dados e funções é um monitor. A complexidade de implementar os locks por baixo dos panos, geralmente usando semáforos ou algo parecido, fica escondida.
Ah, então simplifica bastante para o programador.
Exato. Reduz muito a chance de cometer aqueles erros de sincronização. Linguagens como Java, com os métodos e blocos synchronized, ou C Sharp, com o lock, oferecem coisas baseadas nesse conceito de monitor.
Fascinante. Parece uma evolução bem natural mesmo, né? Buscando deixar a programação concorrente menos traiçoeira. Então, olha, fizemos um belo tour. Recapitulando rapidinho, a gente viu como processos e threads se comunicam, arquivos, sockets, pipes e a rápida, mas perigosa, memória compartilhada. Vimos por que a sincronização é crucial, essencial mesmo, quando se usa esses recursos compartilhados para fugir das condições de corrida e garantir que os dados fiquem consistentes. Usamos o saldo bancário como nosso fio condutor ali. E a gente investigou as soluções. O conceito-chave de exclusão mútua, as tentativas de implementar via hardware, como test and set, o problema da espera ocupada e desabilitar interrupções,
poderosa, mais arriscada, e finalmente as soluções mais elegantes, mais eficientes, que evitam o desperdício de CPU, como semáforos, mutex e contadores, e os monitores, que já trazem um nível maior de abstração e segurança.
Exato. Acho que a mensagem principal que fica disso tudo é: nesse mundo da computação concorrente paralela, que é o mundo que a gente vive hoje, o acesso ordenado, coordenado, seguro aos recursos compartilhados não é um luxo, é uma necessidade absoluta. As ferramentas, os conceitos de sincronização que a gente discutiu, desde a instrução atômica lá no hardware, até as abstrações das linguagens, são pilares para construir software que seja robusto, confiável e eficiente. E mesmo que alguns detalhes, como o professor Renato Leite aponta no material, possam parecer meio assustadores para quem está começando, ter uma noção conceitual do porquê esses mecanismos existem, dos problemas que eles resolvem, é super valioso para qualquer pessoa que usa tecnologia. Ajuda a entender por que às vezes o computador fica lento, ou por que aquele bug estranho aparece do nada, sabe? Muitas vezes, a resposta está escondida nessas interações concorrentes.
E essa nossa viagem pelo mundo da concorrência deixa a gente com uma provocação final, né? Inspirada até naqueles problemas clássicos que as fontes mencionam como exercícios. Porque entender como evitar que duas threads batam de frente é só o começo. O que acontece quando as próprias regras de sincronização, mesmo sendo bem intencionadas, acabam criando novas armadilhas? Fica a dica para quem se interessou. Pesquisar sobre o jantar dos filósofos ou o problema do barbeiro adormecido. São cenários clássicos, quase umas parábolas da computação, que mostram desafios mais complexos como o tal do deadlock.
Ah, o impasse mortal.
Isso. O que acontece quando um grupo de processos ou threads fica travado, cada um esperando por um recurso que está na mão de outro ali do grupo, num ciclo vicioso de espera que paralisa tudo. Como que a gente projeta sistemas que não só evitam as colisões, mas também evitam esses abraços mortais?
É uma excelente ponte para a gente explorar mais para frente. O deadlock é realmente um dos grandes desafios em sistemas concorrentes. Exige estratégias específicas para prevenir, detectar ou até se recuperar dele. Mas sem dúvida entender os fundamentos de comunicação e sincronização que a gente abordou hoje é o primeiro passo, essencial, para conseguir enfrentar essas complexidades todas. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa análise detalhada de um tópico tão central para a tecnologia que a gente usa todo dia.